Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.
Né? Muitos homens pensam assim. E aí, quando eu estou relacionando com uma pessoa e sinto desejo pela pessoa, eu falo que é meu direito.
É fisiológico.
É fisiológico, né? Criou-se muito aquele mito de que o homem sente mais desejo que a mulher, e que uma série de coisas que tentam justificar esse tipo de atitude. Então, é coisas de homem. E as mulheres, antigamente, aceitavam isso de boa. Falavam assim, não, sabe?
É homem assim mesmo.
É importante que volte para casa, né? Então, isso daí era configurado uma traição, teria um problema, mas não dava grandes
consequências.
Inclusive,
doenças sexualmente transmissíveis, né?
Isso mais antigamente, né? E hoje também. Mas, assim, e aí ainda existem muitas pessoas que têm este pensamento, né? Então, de que eu socialmente, se eu trair e contar para os meus amigos que eu saí com a mulher, ninguém vai reclamar, vai achar feio, ninguém vai falar, poxa, olha, você traiu sua mulher. Então, ninguém vai tomar, curtir, pronto, final. Porque existe essa coisa da diferenciação, né? Então, para muitas mulheres, inclusive, a traição dos seus maridos é somente se for afetiva. Tem muitas mulheres que aceitam de boa a questão do cara dar umas puladas de ser. Ficam com raiva, ficam magoadas, mas aceitam, não fazem nada. Existem outras traições que são diferenciadas. Então, por exemplo, para homens, quando as mulheres traem, que as mulheres traem muito também, né? Não tem mais homem que trai, mulher que trai, é igual. As mulheres, quando elas traem, elas, por não serem socialmente aceitas, essa traição da mulher, como é aceita do homem, ela não tem uma justificativa. Então, quando a mulher trai, ela tem duas coisas que acontecem com ela. Uma, muitas vezes as mulheres, elas tentam se envolver emocionalmente. Mesmo quando a vontade de trair seja sexual da mulher, ela muitas vezes tem um discurso do emocional. Então, ela se apaixona. Como se apaixonar pela outra pessoa amenizasse a traição, entendeu? Uhum. Então, eu me apaixonei. Né? Outra coisa que...
E o que, na verdade, é muito pior, né?
Pois é.
Muito, né?
Infinitamente, né? Você envolver emocionalmente.
Porque o sexual, você vai lá, transa, sai fora e tá tudo certo. Tá tudo certo, não. Mas é que eu digo, envolvimento...
É o mesmo pro homem e pra mulher, né? Seria assim, não seria um envolvimento emocional. Seria uma coisa
mas
sexual.
Mas a hora que tem um envolvimento emocional, como é que você volta?
Exato. E às vezes não tem um envolvimento emocional. Existe o discurso de... É mais fácil eu contar que eu me envolvi porque eu me apaixonei do que eu envolvi porque eu estava a fim de dar. Né? Uhum. É diferente.
Sim.
Né? Então, a gente tem essa diferenciação, mas isso é uma coisa da nossa cultura. É isso que a gente tem que ver. As traições estão muito ligadas à nossa cultura, a como que nossa cultura lida com ela. Então, existe esse movimento das mulheres, de quando as mulheres traem, né? E existe até o discurso de que uma mulher sabe trair, porque ela sabe trair sem deixar rastros. Existe essa fala. Mulher, quando quer trair, ela trai de categoria, né? O homem, quando quer trair, ele quer avisar para os outros que traiu, entendeu? Então, existe essa fala.
Mas se ela tem um envolvimento emocional, muito difícil que ela não deixe rastro, né?
É, mas mulher esperta nesse ponto pra caramba, né? Então, assim, existe também o rastro, porque, assim, existe, quando existe traições, você vê que muitas vezes o homem, ele muda. Ele muda comportamento, ele muda modo de ser, ele muda uma série de coisas. Existe
porque
mudança.
Ele sabe que fez coisa errada.
Ou às vezes porque tá apaixonado, ou porque foi bom demais, ou porque o olho brilha diferente no, e tava
não, apaixonado. Mas não, cara. Às vezes coisa errada porque, tipo, beleza, ele se traiu, a traição foi boa, que ele gostou. Uhum. Só que é óbvio que a partir do momento que ele tem uma mulher, tem uma namorada, enfim, vai mudar o comportamento. Mas fica visível isso porque ele não sabe esconder que fez coisa errada.
Mas a mulher também, principalmente se ela se apaixonar. Porque já viu mulher apaixonada não mudar de comportamento?
Pois é, exatamente.
Eu já vi mulher, olha, eu vou dar um exemplo de uma mulher, na comunidade, que eu fiquei espantada. Ela estava de cama com depressão. E aí, eu acho que umas duas semanas depois, voltei lá, não sei quem, encontrei com ela de novo, quase que eu falei o nome. E aí, aí ela tava toda bonitona, com uns apliques no cabelo, maquiada. Eu falei, menina do céu,
2.0.
O que aconteceu com você? Aí ela, não, melhorei, tomei remédio, não sei o quê. Depois veio a amiga dela e falou assim, nada, tá apaixonada.
Isso aí, a dopamina subiu, melhorou. Né? Então a gente tem essa questão dessas diferenças de como os gêneros lidam com traições, sabe? Uhum. Então, por exemplo, existe essa coisa da mulher. Então, quando a mulher está apaixonada por outra pessoa, ela muitas vezes ela já começa a rejeitar o cara aqui inicialmente. Ela já começa aí, por isso que ela muda, o comportamento dela muda, mas a rejeição já existe antes e já existe ali no caminho. Ela começa a rejeitar, ela começa a fazer uma coisa que as pessoas fazem, que eu vou trazer depois, porque homens e mulheres fazem isso, né? Pra igual. E ela começa a agir disso. Muitos homens, quando traem, por essa separação do emocional para o sexual, que muitos homens, existe um corte nisso, ainda existe. Né? Então faz assim, se eu tive uma relação sexual fora do meu casamento, né, e isso me fez um bem-estar danado, pode ser que eu seja o marido mais bacana ainda. Eu levo flores, eu faço um montão de coisa, eu levo para passear, eu viajo com a minha mulher, porque eu estou satisfeito e eu quero compensar presente, aquilo de alguma maneira pela minha culpa. Né? E ao mesmo tempo, ou eu posso, entendeu, tentar manter as duas coisas juntas,
sim,
né?
Levar as duas coisas.
Muitas mulheres, né, a gente não pode generalizar isso, porque muda muito, né? Mas muitas mulheres não conseguem levar as duas coisas juntas por causa da paixão, do sentimento.
Por estar tudo
ligado. Quer viver aquela história, quer entrar naquela história e tudo mais. Muitos homens também fazem isso, mas às vezes fica um conflito muito grande, porque às vezes eu gosto das duas pessoas.
Entendi.
Né? E aí tem um conflito que tem que escolher, né? A não ser que seja uma coisa que é aberta para todo mundo.
Primeiras damas. O Fábio está perguntando... como reverter o problema causado pela traição ou deve ser tratado como algo imperdoável?
É uma resposta difícil de dar. Né? É muito pessoal.
Eu acho que varia de pessoa para pessoa.
Porque às vezes existem traições que melhoram a relação. Né? Que dá
como uma traição pode melhorar a relação?
Melhora, às vezes melhora. No sentido de que, às vezes, aquela relacionamento está tão intoxicado, tão paralisado, tão sem saída, que quando uma das pessoas acaba atraindo pelo outro, o outro dá uma acordada. Né? Homem ou mulher, começa. Aí vê que, por exemplo.
E tem uma questão de hormônio também.
Há muito. Exato. Além do biológico, da competição, existe uma coisa assim de eu me olhar e falar: puxa vida, eu nunca mais me arrumei para aquela mulher ou para aquele homem, eu nunca mais quis sair com ele, nunca mais beijei, nunca mais fiz nada, apenas me acostumei. Estamos casados e acabou, não tem mais nada para fazer com isso. E essa sensação da traição, ou a própria traição, às vezes quando ela conserta, ela melhora, às vezes, o relacionamento. E tem traições que são imperdoáveis. Né? Imperdoáveis.
Mas aí eu te pergunto, inclusive tem uma pergunta muito boa do Daniel que eu quero perguntar pra gente ir pro... Vou fazer essa pergunta, a gente vai pro intervalo e daí na volta você responde.
Olha só, só dá um suspense.
Essa pergunta é muito boa. Mas aí eu te pergunto, a falta de sexo necessariamente indica traição ou que está para acontecer uma traição? A falta de sexo no relacionamento?
Responda ou espera o intervalo?
Não é essa a pergunta.
Faz de novo a pergunta, por favor.
A falta de sexo no relacionamento indica que está que é um indício de traição ou que está para acontecer uma traição?
Depende o porquê da falta de sexo.
Não necessariamente. Às já vezes. É correto. Não necessariamente, porque assim, às vezes a falta de sexo, ela é por questões hormonais, questões internas, sabe? Às vezes a falta do desejo, às vezes existe casais que, por exemplo, têm dificuldades sexuais, que não transam, não conseguem transar e nem por isso traem. Né? Então não é necessariamente isso.
Eu acho que mais uma vez, né, vai para esses acordos. E não, quando a gente fala de acordo, não são acordos, né? Eu acho que são coisas que com o passar do relacionamento você vai entendendo como é que é o relacionamento. Eu, por exemplo, com o Mário, poxa, são 30 anos de casamento. A gente não precisa sentar e falar, porque a gente conhece já o outro, conhece, já conhece, já sabe como é que é, como é que não é. Mas eu acho que cada casal tem esse tipo de acordo interno, né? Assim,
exato.
Seu funcionamento, né? Se assim dizer.
E às vezes os rompimentos, eles não são. Você sabe que casais se separam mais pelo cotidiano do que pelas traições.
Que é o maior desafio.
O maior desafio é
a rotina.
É o dia a dia, a rotina, esse que é. Mas separam por isso, né? botando, trazendo Gonzaguinha, né? São as pedrinhas miúdas que vão correndo, né? É aquilo mesmo, são mais as pedrinhas miúdas do que necessariamente as grandes traições. A Isa, quando ela expôs a traição dela, ou as pessoas que expõem a traição, ela, de certa maneira, ela, com essa exposição, ela impede a volta. Porque agora ela só tem que andar para ver. Porque se ela volta com a pessoa, ela é a detonada total.
E no, citando famosos, e no caso da Bruna Marquezine com o Neymar?
Ai, não. Ai,
eu não sei qual é.
Não, é porque
eu prefiro o caso da Preta Gil. Mas
pode ser.
Tudo
que... Neymar não, é,
não se leva em conta.
Não, mas é que, tipo, né? Só um exemplo, porque é uma relação que foi e voltou várias vezes. Acho que por traição, se eu não me engano. Tipo, ela viu que ele traía ela, e daí terminou, passava um tempo, voltava, daí descobria a mesma coisa, terminava, daí voltava.
Eu não conheço o Neymar, não acompanho, não gosto de futebol, e não gosto da pessoa dele.
Obrigado.
Assim, por uma série de questões. Mas o que eu vejo, assim, no Neymar, apesar dele ser um excelente jogador...
É o menino Neymar.
Ele é infantilizado, então ele vive muito um Peter Pan. Pega um cara infantilizado, que tem todo o dinheiro do mundo e todos os puxa-sacos do mundo, fica uma espécie de Michael Jackson, sabe? Que faz as coisas, fica fora da realidade. Entendeu? Então, que acha que, de repente... Não sei se o Michael Jackson era pedófilo ou não, mas ele achava normal dormir numa cama cheia de crianças. Para ele, dentro do mundo de fantasia deles, aquilo é normal. Pode ser que nem tenha sido pedófilo, acredito até que não foi.
Eu também.
Mas ele tinha esse tipo de atitudes suspeitas que a gente pode suspeitar e que as próprias atitudes dele não tem como negar nem como afirmar, né? Então, e muita gente, muitos pais daquelas crianças ganharam muito dinheiro para fazendo acordos por causa disso, de coisas que talvez nem existissem.
Aí são acordos mesmo.
Financeiros, né? Daquilo ali. Mas, e aí a sensação que dá isso. Então, se o menino tá no Peter Pan... Como é que ele vai levar relações sérias? Então é aquela coisa assim, eu posso ter 10 filhos com 10 mulheres diferentes, banco todo mundo, é Mick Jagger, né? Tem 18 filhos, né? Cada um com uma mulher diferente, ele banca normalmente as mulheres e ninguém acha esse movimento ruim. Agora, se o Neymar fosse a Neymar, aí o mundo cairia em cima dele.
Exatamente.
A pergunta. Mande.
No intervalo. A pergunta. Daniel.
Antes da pergunta, eu só queria complementar que a Adriane, o Daniel tinha perguntado, né, se daí gostava só começar, a Adriane respondeu, falou o seguinte: depois que você começa, é difícil de parar, acho que isso que o ditado quer dizer.
Não, por isso até que eu perguntei se é uma questão igual a da dopamina, né, que sim. Dá um vroom, né?
Sim, agora a tal da pergunta. Daniel Pereira pergunta o seguinte: é possível haver autotraição?
Eu só vou complementar. Pergunta que eu vou complementar a pergunta, vai.
A pergunta é a seguinte: é possível haver autotraição?
E aí também o Fábio pergunta: quem trai o outro, trai a si mesmo?
São duas perguntas muito complexas, né? Então vamos lá, né? Existe autotraição? Sim, existe uma autotraição. Eu acho que a gente chama muitas vezes a autotraição como um boicote, o auto-boicote. A autossabotagem é uma espécie de autotraição. Eu acho que quando a pessoa, por exemplo, que a gente muda de nome isso, né? Ninguém fala de autotraição, mas caberia muito bem isso. Por exemplo, a pessoa está dentro de uma meta dela, de alguma meta, e ela mesma faz atitudes, toma atitudes e faz situações que ela mesma ela derruba. Se derruba, se autoderruba, né? Vamos dizer assim. E isso é uma traição que tem, que aí tem que ser tratado mesmo, porque a gente chama isso de autossabotagem, que é outro nome, mas não deixa de ser autossabotagem, uma autotraição incrível. E quem trai o outro, trai a si mesmo, eu acho que depende. Sabe? Depende muito, porque às vezes aquilo que eu chamo, por isso que eu falei antes, aquilo que eu chamo de aquilo que para um é uma traição, para outro pode não ser, entende? Mas às vezes a traição acontece com a junção da autossabotagem. Entende? Então eu trair uma pessoa que eu gosto muito, ou que eu estou num relacionamento muito legal, e muitas vezes eu não sei por que eu traí. né, que vem o processo da autossabotagem. Eu, de repente, eu fiquei de um jeito, que eu vou sabotar aquela relação legal. E isso é mais comum do que a gente pensa. As pessoas, às vezes, estão numa relação super legal e, de repente, tem uns vacilos que a gente não entende porque a pessoa... Nem a pessoa assim, entende porque ela vacilou daquele nível, sabe? Ou ela bebeu e ficou com outra pessoa, ou ela usou droga e usou com outra pessoa, ou simplesmente se deixou levar na tentação e depois, quando acabou... aquele ato caiu na real como se fosse uma droga, uma inconsciência e tudo mais. Mas então existe essa, porque a pessoa acaba perdendo, né, nessa história, ela perdendo aquela pessoa que ela gostaria de estar, né? Então ela acaba perdendo aquela relação boa por uma atitude dela mesma. Depois ela fica tentando voltar para aquela relação, pedir perdão e voltar desesperadamente, porque ela não entende porque fez, não consegue lidar com a culpa. E você vê que é uma autossabotagem gigantesca.
Gente, como a gente é complicado. Meu Deus do céu. Eu fico vendo meus cachorros. Como a gente precisava aprender mais com eles, conviver mais com eles, porque, né? É assim, gosta, gosta, não gosta, não gosta, vai lá e morde, fica, né? É tão mais simples, que dom a gente tem de tornar tudo tão complexo e de se enrolar nas...
É que o ser humano é um animal complexo, né? Muito complexo. Mais complexo, talvez, de todos os outros animais. E é como nós criamos cidades, civilizações, culturas, né? E culturas das mais diversas, de todo mundo, juntar isso tudo, essa grande diversidade, e colocar isso de maneira simples, nem tem como. É por isso que nós somos complexos. E o processo da autossabotagem, ela ocorre de todas essa autotraição, vamos usar esse nome hoje por causa do programa, né? Ela acontece, a gente vê na história humana isso acontecendo, das mais diversas maneiras, né? Essas autossabotagens acontecendo e mudando em líderes, por exemplo, que mudam a vida de várias pessoas em cima disso, né? Então existe essas questões das traições, por exemplo, vamos pegar gente muito famosa, a Lady Di, né, que vai publicamente falar que o futuro rei da Inglaterra estava traindo ela com uma amante que ele nunca tinha deixado, que é mais ou menos a história da Isa, só que levada à realeza, né? Então, que ele nunca tinha deixado de falar, porque ele é apaixonado por aquela, mas aquela pessoa ele não era aceito. Ou ele tinha que abdicar ou ficar com a pessoa. Então, ele resolveu casar com outra, ter filhos com outra para cumprir manter, um papel. Né? E é complicado, é triste, é uma história triste de todos, né? Então ele hoje está com a mulher, ele vira rei, muito velhinho, vira rei com a mulher, demora essa mulher ser aceita, porque as pessoas são extremamente cruéis.
E teria sido muito mais fácil para todo mundo se ela lá atrás ela tivesse sido aceita, tivesse sido, né?
Não tivesse o protocolo de ver, ele casaria com a mulher que ele quisesse e todo mundo seria feliz, né? Enfim.
Eu fiz uma rápida pesquisa sobre autotraição.
Pois não.
A autotraição se refere ao ato de enganar ou trair a si mesmo, que pode se manifestar de várias maneiras, como negação de sentimentos e necessidades, que é ignorar ou reprimir suas próprias emoções e desejos para agradar os outros ou evitar conflitos. Compromisso dos próprios valores, que é agir contra seus princípios e valores pessoais para se adaptar às expectativas externas ou evitar desaprovação. Aceitar menos do que se merece, permanecer em situações de relacionamentos que são prejudiciais ou insatisfatórios por medo de mudança ou insegurança. A autossabotagem, que nem você falou. A falta de autocuidado, que é negligenciar sua saúde física, mental e emocional ao priorizar constantemente as necessidades dos outros em detrimento das suas. Mentir para si mesmo, que é convencer-se de que está feliz ou satisfeito quando na verdade não está, e evitar enfrentar a realidade de sua situação. E por último, a falta de autenticidade, que é não ser verdadeiro consigo mesmo e com o outro sobre quem você é, suas opiniões e sentimentos por medo de rejeição ou julgamento.
É isso tudo mesmo. Então a gente pode resumir isso tudo na autossabotagem, sabe? A autossabotagem, ela entra com... É o nome, é similar o nome, sabe? Ele botou ali a autossabotagem como um dos itens, né? Mas a autossabotagem seria um grande título a isso tudo. Porque tudo isso é da autossabotagem.
Pois é.
Né? Que é uma autotraição, né? Então eu vou trair os meus princípios, e às vezes conscientemente.
Sim.
Né? Então eu às vezes tenho princípios morais que eu rompo. Aqueles princípios morais são pessoais, por causa de uma outra pessoa, por causa de um grupo.
Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.